mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Cansou de espiar pela janela com binóculo? O que você está vendo com tanto interesse?
Nada, não. Instantinho só.
É, peraí, afinal de contas você veio me visitar para ver a coleção de selos ou para ficar aí escondido atrás da veneziana, espiando para fora?
Daqui a pouco eu vejo, tá? Pera aí.
Aqui está. Venha ver os exemplares mais preciosos que eu consegui juntar em 15 anos de filatelia. Ô, Mário, eu tô falando com você, rapaz.
Hã? O que foi que você disse?
Ué, o que você tem? Tá pálido, trêmulo, suando frio. O que aconteceu?
Nada, Ari, nada, eu vou andando, eu tenho que ir embora.
Não, peraí, o que foi? Eu sou seu amigo, Mário. Me conta, o que aconteceu? O que foi que você viu? Você viu alguma coisa horrível pela janela?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Testemunha Ocular do Crime. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O que é que eu poderia ver com a veneziana fechada?
Mas então por que essa cara? Por um momento você me pareceu apavorado.
Não há nada. Bom, eu tenho que ir embora realmente, sabe? Como lhe disse, amanhã é sábado e eu preciso...
Peraí, me dá esse binóculo aqui.
Você parece maluco, Ari. Você tá vendo alguma coisa?
Não vejo nada, não. Vejo apenas aquela parede em frente e uma janela fechada nos fundos daquele prédio da esquina.
Pois viu a mesma coisa que eu.
Então?
Eu não sei por que tanta onda, né? Pode guardar o binóculo e muito obrigado, tá? Como lhe disse, amanhã cedo eu vou embarcar pra fora com a minha noiva e tenho que acordar cedo.
Peraí, você ainda não olhou o meu álbum de selo?
Ora, Ari, eu já conheço esse álbum por dentro e por fora.
Vamos tomar outro uísque?
Não, muito obrigado, tá. Bom, agora eu já vou indo. Já são 10 horas e quero estar dormindo antes da meia-noite.
Tá.
Até segunda, companheiro.
Ah, boa viagem, hein? Olha, o portão do edifício já deve estar fechado, mas é só abrir por dentro e depois bater.
Estranho, eu tenho a impressão de que ele viu alguma coisa na janela e não quis me dizer. Melhor é não pensar mais nisso.
Eu vou ver se leio um pouco antes de deitar. Quem é?
Sou eu, Dona Emília, sua vizinha do apartamento da frente.
Ah, peraí. Boa noite, Dona Emília.
Boa noite.
Boa noite. O que aconteceu?
É telefone pra você. Já são 11 horas. Ah. Eu disse que era muito tarde pra chamá-lo, mas o homem insistiu.
Desculpe, deve ser alguma coisa de urgência.
Pode vir, às vezes é caso de doença.
Tá,
né?
Tá. Muito obrigado, viu, Dona Emília? Dá licença, viu, Dona? Alô? Pronto?
Alô? É o morador do apartamento dos fundos, no terceiro andar?
Sim, sou eu quem fala.
Aqui é um amigo. O senhor não tem telefone na lista, de maneira que liguei para o apartamento mais próximo e pedi que o chamassem.
Sim, e daí? O que, que o senhor deseja?
Desejo preveni-lo. Eu vi a sua sombra na veneziana.
Viu a minha sombra na veneziana?
Sim, a sombra por trás da veneziana, com os braços levantados, como se estivesse usando o binóculo. Entendeu, não é?
Sim, entendi, mas...
Você viu tudo, não é? Pois fica avisado. Não diga a ninguém nenhuma palavra do que viu. Caso contrário, já sabe.
Espera aí, eu não sei quem é o senhor, nem estou disposto a...
Sabe muito bem. Se você usou um binóculo, poderá me reconhecer. Mas fica avisado. Se você disser uma palavra contra mim, eu lhe corto o pescoço.
O que foi, seu Ari?
Não sei, deve ser um trote. Esse pessoal não perde a mania de passar trote pelo telefone.
Deste distrito. Acalme-se, minha velha. Você é empregada?
Sim, senhor. Há muitos anos. Mataram a dona Conceição. Eu vi quando eu entrei em casa e chamei por ela.
Não mora mais ninguém nesta casa?
Só eu e a dona Conceição. Há 30 anos que vivíamos juntas. 30 anos. Sempre muito amigas. E agora... foi um ladrão. Ela está lá no quarto com metade do corpo em cima da cama e metade no chão. Fui estrangulada com a chave. E a janela do quarto está aberta.
Aparentemente foi um ladrão. Mas não chegou a roubar coisa alguma, não é?
O ladrão não chegou a levar nada, mas eu ainda não verifiquei todas as joias. Ai, que medo, meu Deus. Se eu estivesse aqui, também podia ter sido estrangulada.
E por que você não estava aqui?
Porque todas as sextas-feiras... das 9 às 11h30, eu tenho licença da patroa para frequentar o centro. Eu saio de casa logo depois do jantar e volto pouco depois da meia-noite. Há muitos anos isso acontece.
Nenhum vizinho ouviu coisa alguma, de maneira que ainda não sabemos a hora exata em que ocorreu o crime.
Nós moramos sozinhas nesta casa velha e a patroa não ia deixar entrar nenhum estranho. Quando eu saí, ela ficou na sala, mas ela já ia se deitar. Dona Conceição sempre se deita muito cedo.
Encontramos vestígios de arrombamento na janela. Tudo faz crer que sua patroa estava dormindo quando o assassino penetrou por aquela janela. Antes que ela pudesse gritar, ele a amordaçou e a estrangulou com a sua própria echarpe.
Meu Deus, Dona Conceição sempre se deitava com a echarpe em volta do pescoço. Se meu filho estivesse aqui, ou o doutor Alexandre...
Se você está inocente, Maria, não precisa ter medo. Mas quem é o doutor Alexandre? Algum parente da patroa?
Não, senhor, é o médico.
Ah, sei.
Ele vem aqui ver a Dona Conceição 3 vezes por semana para controlar a pressão arterial. A Dona Conceição estava muito velha e precisava de cuidado.
Quando foi a última vez que o médico esteve nesta casa?
Ontem à noite. Eu devia voltar amanhã, sábado, para tirar de novo a pressão.
A vítima tinha parentes, Maria?
Não, senhor. Era solteirona e filha única. Os pais morreram há muitos anos. Não tinha ninguém no mundo, a pobre da Dona Conceição.
Vocês brigaram, não é verdade?
Não, senhor, nós nunca brigamos. O senhor pensa que eu seria incapaz? É que eu vou...
Eu vou confirmar o seu álibi no centro, onde você disse que estava a noite toda. Amanhã de manhã, o médico legista dirá qual foi a hora do crime, então veremos. A propósito, se sua patroa não tinha parentes, talvez não tivesse também herdeiros. Ela era rica?
É. Dona Conceição tem dinheiro no banco. Tem apólices. Mas não tem outros herdeiros, não, senhor. Sou eu quem vai herdar toda a sua fortuna.
Decidi apelar para o Departamento de Polícia Judiciária.
Se o crime ocorreu ontem à noite, ainda é cedo para vocês desistirem.
A princípio parecia simples, mas agora... As aparências são de um latrocínio, mas nada foi roubado. E a velha não confessa.
Que velha?
A governanta da vítima. É a única suspeita por enquanto. A morta não tinha parentes vivos e o testamento beneficia apenas a governanta. Está detida na delegacia.
Uhum.
Mas não podemos prendê-lo por mais de 24 horas, é claro. É. Seu álibi é perfeito.
Eu desconfio muito de álibis perfeitos. Diga uma coisa, há provas circunstanciais contra ela?
Poderia ter estrangulado a patroa com a enxarpe se pudesse sair de uma reunião onde foi vista por 30 pessoas. 200 milhões de cruzeiros de herança é um bom motivo para um crime. Mas como foi que ela saiu da reunião sem ser notada?
Então é porque não saiu mesmo. Eu vou interrogá-la de novo. A que horas estrangularam a velha?
Por volta das 10 horas da noite de ontem.
É, o álibi da governanta é perfeito mesmo. Mas há qualquer coisa estranha. Não poderia ter sido realmente latrocínio?
Os vizinhos não ouviram nada. De maneira que o ladrão poderia ter feito uma limpeza na casa. Mas não roubou coisa alguma. No entanto, aparentemente, o assassino entrou por uma janela. O senhor já olhou o quarto?
Eu vim de lá agora mesmo. O corpo foi removido, mas sei que estava caído na cama em frente à janela. A pobre senhora deve ter sido surpreendida quando dormia. Tudo faz crer que o homem que aqui entrou vinha decidido a matá-la. O delegado já interrogou a vizinhança. Nenhum dos moradores daquele edifício de apartamentos ali em frente teria visto qualquer coisa?
Nada, inspetor. Os meus investigadores não conseguiram nada. De mais a mais, embora estivesse com o trinco aberto, a janela foi encostada. Tem cortinas, de maneira que ninguém podia ver.
Perdão, e a bandeira da janela? A cortina está um pouco corrida ali em cima. Uma testemunha que não fosse míope podia ter visto alguma coisa olhando pela bandeira da janela?
Bom.
E nesse caso, a testemunha estaria numa das janelas do segundo... Não. Do terceiro andar daquele edifício de apartamentos. Dona Emília.
Conseguiu falar com seu amigo?
Não, o telefone dele não responde. Aliás, eu esperava por isso. Mário me disse que ia embarcar hoje cedo.
E aconteceu alguma coisa?
Não, é que eu precisava falar com o Mário, sabe?
Então pode passar, seu Ari. Eu vou fechar a porta a 7 chaves.
Como?
Não lhe contei, não? Essa noite eu fiquei muito assustada. Meu marido até queria descer para falar com o sujeito.
Não entendi. Que sujeito?
Eu não conheço, não. Era um homem magro, alto, com uma cicatriz na cara. Depois que o senhor recebeu aquele telefonema ontem à noite, eu fui para a janela. Aí eu vi um sujeito mal encarado, vigiando esse prédio. Ele ia na esquina e voltava. Eu olhava muito para a janela do terceiro andar. Ele chegou até o muro e espiou para cima, como se tivesse vontade de pular para o pátio dos fundos. Era meia-noite e o homem continuava na ronda. Aí o meu marido quis descer e chamar um guarda. Mas eu não deixei, não. Esses ladrões são capazes de tudo. Ainda mais depois do que aconteceu na casa da esquina.
Como? O que aconteceu na casa da esquina?
Mataram a dona Conceição.
A dona Conceição? Aquela velha senhora?
Pois é. Estrangularam ela com um echarpe. Parece que foi um ladrão. Aliás, pode ser o mesmo. Aquele sujeito da cicatriz vigiando o quarteirão.
Sim.
Eu quis contar para a polícia quando esteve aqui um detetive. Mas foi meu marido que o atendeu e não disse nada.
Ah, pois fez mal. Fez mal em não falar, dona Emília. Mas, peraí, então foi isso? Sim, foi isso.
Foi isso o quê? O senhor sabe de alguma coisa?
Não, eu não, Dona Emília. Mas eu penso que o meu amigo Mário sabe. Ontem à noite, Mário esteve olhando a vizinhança com um binóculo por trás das venezianas do meu apartamento e deve ter assistido ao crime. Sim, Dona Emília. Mário sabe quem foi que estrangulou Dona Conceição.
Bom dia.
Bom dia.
Sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária.
Inspetor de polícia?
Não, eu estou apenas visitando os vizinhos daquela senhora que foi assassinada ontem à noite na casa da esquina.
Ah, sim.
Suponho que o senhor já sabe do acontecido.
É, parece que estrangularam a dona Conceição para roubar. Eu não sei bem, não.
A polícia acredita que tenha sido um ladrão.
Uhum.
Por acaso ontem à noite o senhor estava em seu apartamento, senhor Ari?
Sim, estava.
Não teria visto ou ouvido alguma coisa por volta das 10 horas da noite?
Não, eu não ouvi coisa alguma.
Nem viu nada pela janela?
Não, estive na janela. As venezianas estão sempre descidas, de maneira que eu...
Já reparei que a sua janela, a janela que me interessa,
é,
tem as venezianas fechadas.
É, pois é.
No entanto, através das frestas das venezianas, né? Mas o senhor não viu nada, não é isso?
Não, nem sei de nada. Por que essa janela lhe interessa, inspetor?
Porque eu reparei que fica exatamente em frente à bandeira da janela do quarto onde foi estrangulada a sua vizinha.
Ah, sim.
Se por acaso o senhor estivesse à janela às 10 horas da noite, poderia ter assistido ao assassinato.
Diga, às 10 horas da noite?
É uma pena que o senhor não seja a testemunha que eu esperava. Nós temos quase a certeza de que a governanta da vítima está envolvida no crime. Mas sabemos que não foi ela quem matou a patroa.
O senhor acha que a governanta está envolvida?
Ou pelo menos sabe de alguma coisa que não quer contar. Ah, o senhor tem um binóculo?
Ah, tenho. Eu tenho um binóculo, sim, mas... Como lhe disse, eu não estava na janela vendo.
Sim, tem razão. É uma pena. Em todo caso, muito obrigado, senhor Ari.
Nada.
Eu vou fazer uma visita ao apartamento do quarto andar por cima do seu. Pode ser que alguém tenha estado à janela. Bom dia.
Eu sei que o senhor está sozinho, me deixe entrar.
Peraí, o que significa isso? Quem é o senhor?
Você sabe muito bem quem eu sou. Fique quieto. Isto aqui é uma navalha. Foi eu quem lhe telefonou ontem, depois de liquidar a velha. Eu sei que você viu tudo, amigo.
Não.
Vi a sombra na veneziana. Agora o inspetor esteve aqui.
Sim.
Você falou?
Não.
Vamos, a verdade.
Não.
Você falou?
Não, eu não falei nada. Eu não sei de nada, eu juro. Por favor, afaste essa navalha do meu pescoço.
Vai me dizer que não era você que estava espiando na janela?
Não, fui eu quem viu, juro. Eu não sabia de nada, até que o senhor me telefonou, eu não sabia.
Então quem era o cara que estava na janela com o binóculo?
Era um amigo meu, mas não disse nada à polícia. Eu não contei nada ao inspetor para não envolver meu amigo em complicações.
Quem é esse seu amigo? E onde é que ele mora?
Bom...
Tenho que conversar com ele antes da polícia.
O nome dele é Mário. Mora na Zona Sul, mas não adianta. O Mário não está na cidade.
Como é que não está na cidade?
Ele me disse que ia passar o fim de semana fora com a noiva. O Mário está fora e não me disse para onde ia.
Se estiver mentindo, pior.
Não, senhor.
Escreve aqui o endereço dele, direitinho. Eu cato o homem hoje mesmo.
Sim, senhor, eu vou escrever, mas, por favor, não me encosta essa navalha. Pronto, aqui está o nome e o endereço dele, mas o meu amigo não vai dizer nada. Ele também deve estar assustado. E se tivesse que falar, ele já tinha falado.
Isso é para você se lembrar que eu não estou brincando. Adeus, amigo.
Miserável covarde, me deu um talho no pescoço.
Nossa senhora! E esse bandido lhe cortou o pescoço?
Ah, sim, senhora. Se eu não tirasse o rosto, ele me fazia um lanho maior.
Ah, o senhor deve contar tudo para a polícia. Hã? E prevenir o seu amigo.
Mas a senhora bem vê que eu ligo para a casa dele, ligo e torno a ligar e ninguém responde. Ele foi para fora. Eu não sei para onde é que ele foi.
Mas não conhece mais ninguém que saiba?
Não, e a noiva dele, a Cíntia, mora com os pais em Botafogo. Eu vou correndo à casa dela. Pode ser que alguém me diga onde encontrar.
É claro, seu Ari. Seu amigo está correndo perigo. Nossa senhora, que horror! Esse normal é capaz de matar o seu amigo para se livrar da testemunha do seu próprio crime.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Testemunha Ocular do Crime.
Quem é?
Sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Estamos visitando todos os apartamentos deste edifício.
Foi porque... ótimo o senhor ter vindo, foi ótimo. Eu tenho uma coisa para lhe contar.
Não, pois não, minha senhora. Até que enfim, encontro alguém que tem uma coisa para me contar.
Nós conhecemos o ladrão que matou Dona Conceição ontem à noite.
Hã?
Ou melhor, eu penso que seja o mesmo homem.
Explique-me isso, minha senhora.
Não, essa noite eu vi um sujeito vigiando esse prédio. Era um homem alto, magro, mas para moreno, com uma cicatriz no rosto. Eu sei porque eu olhei bem através do meu binóculo. Meu marido, porém, não quis dizer nada à polícia para não se envolver no caso. Mas o pior não é isso, não. O pobre do senhor Mário está correndo perigo de vida.
Quem é o senhor Mário e por que corre perigo?
Ah, porque viu um assassino cometer o crime, inspetor. Foi o que me disse o senhor Ari do apartamento 302. Ontem à noite, esse amigo do senhor Ari estava no apartamento dele. E quando eram 10 horas, foi para a janela com o binóculo. Foi então que ele viu, através das venezianas, um monstro estrangulado na Conceição. Aí, hoje de manhã, um monstro subiu ao apartamento do senhor Ari e deu-lhe uma navalhada no pescoço.
Mas onde está o seu vizinho do apartamento?
Ele saiu e não sabe onde está o amigo, porque ele foi passar o fim de semana fora. Mas o senhor Ari conhece a noiva do senhor Mário e decidiu ir à casa dela descobrir a pista do amigo. É claro que ele tem que avisar o outro antes que o assassino o encontre e também o estrangule. Você não acha, inspetor?
Sim, sim, sem dúvida. Mas faça-me um favor de contar tudo de novo.
E aí, meu amor, o que você achou da fazenda?
Ótima. E o almoço também esteve soberbo. Ô, Cíntia, onde estão os outros convidados que você falou?
Pois é, combinaram estar aqui para o almoço, mas já são quase 2 horas e não aparecem.
Só assim ficarei mais tempo sozinho com você. Mas é claro que eles virão daqui a pouco. O seu pai deve ter insistido, né?
É, papai tem toda a razão, Mário. Não seria decente que nós ficássemos sozinhos nessa fazenda. Ainda por cima a empregada ficou doente e não pôde vir.
É, você fez um almoço maravilhoso. Eu confesso que não esperava.
Não esperava que a sua noivinha soubesse cozinhar, né? Pois saiba que eu sou ótima dona de casa. Você vai ver no jantar. E espero que a família dos Pontes não demore. A Dolly me ajudará a lavar a louça, porque eu adoro cozinhar, mas lavar a louça eu não gosto.
Olha, se for preciso, meu amor, eu lavo pra você.
Ah. Mário, me diz uma coisa. O que houve com você ontem à noite, hein? Você parece preocupado, assustado, nervoso. Não se lembra ainda há pouco, antes do almoço, você ouviu uma buzina de automóvel na terra da fazenda e deu um salto. Você tomou um susto tremendo.
É que eu pensei que fossem os Pontes.
Mário, não minta. Não sei, mas você parece estar sob uma ameaça qualquer.
Não, Cíntia, olha, não falemos mais nisso não, tá? Eu não vi coisa alguma ontem à noite. Eu não estou com medo de nada.
Muito obrigado, dona Esmeralda. Era só o que eu queria saber. Pode fechar a porta.
Pare.
O inspetor?
Entre no carro, senhor. Quero conversar com o senhor.
Moço, nós não estamos brincando.
Mas eu não compreendo por que
já
isso...
Já vai compreender. Para onde foi seu amigo?
Como? O senhor sabe que eu tenho um amigo que...
Sim. Sei que ele é uma testemunha importante do crime que estamos investigando. Dona Emília, sua vizinha de apartamento, contou-me tudo. Entre.
Pois é. O Mário deve ter visto aquele malandro assassinar a velha. Ele estava no meu apartamento, na janela, e sem querer deve ter assistido ao crime. Mas ele não me disse nada, eu...
Preciso conversar com seu amigo antes que ele seja apanhado pelo assassino.
É, Mário está correndo perigo, inspetor. O criminoso anda atrás dele. E Dona Esmeralda, a mãe de Cíntia, me contou que Mário e a noiva foram passar o fim de semana numa fazenda em Minas, perto de Matias Barbosa.
Minas, é?
É.
Não poderemos chegar lá antes de 4 ou 5 horas. A fazenda tem telefone?
Não tem, não.
O jeito é ir até lá, inspetor. Se realmente o sujeito da cicatriz, o matador da velha, e se for atrás do outro rapaz...
Sim, delegado,
tá,
é o jeito,
né?
Vamos até a fazenda.
São 6 horas, Cíntia. E não há sinais da família Pontes.
Um garoto acabou de me entregar esse bilhete, olha.
Um bilhete?
Uhum.
Deixa-me ver.
Ih, calma, que isso, querido? Que afobação. É apenas um bilhete do Dr. Pontes. Ele pede desculpas e diz que não pode vir hoje. Mas estarão aqui amanhã de manhã.
Pensei que fosse outra coisa.
Ai, Mário, olha aí, você continua nervoso. Por que você não me conta tudo? Vai, qual é o perigo que o ameaça?
Nenhum perigo me ameaça, não, Cíntia. Que tolice. Se fechei todas as janelas da casa grande é porque eu sinto frio.
Ah, temos apenas tempo para arrumar a mala de novo e voltar para o Rio.
Voltar para o Rio? Não, Cíntia, não.
Não, mas como é que não? Você não vai querer que eu passe a noite sozinha aqui com você nessa fazenda. Não, senhor, de jeito nenhum. Vamos voltar.
Não, eu não quero voltar, não. Eu não posso voltar, Cíntia. Pelo menos enquanto a polícia não agarrar um homem que matou uma senhora e que...
Que? Um homem que matou uma senhora? Mas que história é essa?
Eu assisti a um crime na janela do apartamento do Ari e Cíntia. Eu vi um ladrão entrar por uma janela na casa de uma velha e estrangular ela. Eu vi tudo perfeitamente, Cíntia, porque eu estava com um binóculo. Mas o pior é que o assassino viu a minha sombra nas venezianas e está atrás de mim. Enquanto a polícia não prender o homem, eu não me sentirei em segurança.
Mas por que você não pediu proteção da polícia? Agora é tarde. Eu imagino o seu estado de espírito, tá explicado. Mas aqui na fazenda ninguém nos incomodará. Tudo bem, Mário. Vamos ficar aqui esta noite. Eu vou fazer o jantar, tá bom?
Que horas são, Cíntia?
8 horas. Você vai dormir aqui na sala?
Sim, eu vou dormir aqui mesmo, nesse sofá.
Quer que eu fique conversando com você? Já vi pela sua cara que você não vai pregar o olho essa noite.
Não, querida, você tem que dormir, né? Eu ficarei aqui velando. Estou acostumado a passar as noites em claro.
Ah, sim, eu sei, mas é nas boates, com música ao fundo. Não é a mesma coisa que passar a noite numa fazenda, isolada à espera de um assassino.
Não, ele não virá até aqui, não. Não sabe onde eu estou? Ninguém sabe onde estamos.
Os cachorros estão latindo. Parece que vem vindo alguém.
Silêncio. Eu vou apagar a luz e espiar pela janela.
Está vendo alguma coisa?
Sim. Um homem alto atravessando o terreiro. Vem vindo para cá. É ele, Cíntia, é ele. É o homem que matou a Dona Conceição.
Ai, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer?
Maldição, deixei o revólver no carro. Está no porta-luvas.
Mário, saia pelos fundos, querido. Vai buscar arma no carro. Eu fico conversando com um homem, tá bom? Ele não tem razões para me fazer mal nenhum. Assim, quando você voltar, a gente prende o homem, pronto.
A menos que ele esteja armado de revólver também. Mas não, eu acho que ele só usa a navalha. Sim, eu vou buscar a minha arma.
Meu Deus, aí vem ele. O que eu faço? Sinto que você não tem coragem.
senhor, eu não tenho nenhum amiguinho.
Fique quietinha, beleza. Isso aqui é uma navalha. Cadê o rapaz?
Eu não sei de que é que o senhor está falando.
Eu estou falando de seu noivo. Se ele se escondeu por aí, é melhor aparecer. Senão lhe corto o pescoço.
Ai, o senhor está me machucando.
Onde foi que ele se meteu? Eu sei que ele veio para aqui com a senhora. Me informei de tudo.
Tudo bem, eu já sei de tudo. O Mário me contou, ele viu alguma coisa que não devia ver, né? Mas, olha, o senhor pode ficar descansado, viu? O meu noivo não é nenhum delator.
Onde ele está, moça? Fale ou eu corto o pescoço. Ah, saiu pelos fundos, não é? Pois eu agarro.
Calma.
Sai da frente. Vou apanhá-lo lá fora.
Esqueci no porta-luvas do carro. Se eu não lhe cuidar aquele bandido... Hã? Quem está aí? Há alguém dentro do automóvel?
Somos nós, Mário. Sou eu, Ari.
Silêncio. Ele disse que o homem atravessou aquela parede. Não deve estar longe.
Ari?
Sim.
Mas como é que você veio parar aqui? E quem são esses dois aí?
Polícia, rapaz. Sou o delegado Maurício. E este é o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Estamos atrás de você.
Seu amigo contou um estudo. É verdade que o senhor assistiu ao assassinato de Dona Conceição?
Sim, é verdade, sim. Eu vi o assassino estrangular a velha, inspetor. Foi por isso que fiquei com medo, né? E fugi do Rio. Ele me seguiu. Nesse momento deve estar dentro da Casa Grande. E minha noiva ficou lá sozinha.
Não devia deixar a moça sozinha, senhor Mário. Pelo que nos disse, Dona Emília, o homem que matou Dona Conceição é um homicida sem piedade. Vamos ver se o agarramos.
Espere, eu estou desarmado.
Esse revólver é seu? Encontrei no porta-luvas do carro. Pode ficar com ele. Não há meios de me lembrar.
Não há meios de se lembrar do quê?
Nada. Vamos para a Casa Grande. Sua noiva está correndo perigo. Pela descrição que me fizeram do matador de Dona Conceição, trata-se de um conhecido assassino profissional chamado Germano.
Mário? Mário?
Estou aqui, meu amor. Não há perigo, não.
Quem são esses homens?
É o inspetor Nogueira, o delegado Maurício e o Ari ali, ó.
Ah, nem o tinha reconhecido. Onde está aquele homem? Não se encontraram com ele?
Por aqui ele não passou.
Saiu da Casa Grande agora há pouco.
Deve estar escondido por aí, à minha espera.
Melhor nós esperarmos e dar-lhe caça. O que o senhor acha, inspetor?
É, boa ideia. Vá com o delegado, senhor Ari. Eu ficarei tomando conta da senhorita Cinti.
Tá bem.
Bom, eu vou dar a volta à Casa Grande da fazenda. Estou armado e se o encontrar, dou-lhe voz de prisão. Ele não pode escapar.
Vamos lá, senhor Ari. Temos que encontrar esse homem.
Pode ir, senhor Mato. Sua noiva ficará segura em minha companhia.
Está certo, inspetor. Vou dar a volta à Casa Grande.
Senhorita Cintia?
É, senhor.
Há quanto tempo conhece o senhor Mário?
Ah, uns 2 ou 3 anos. Ficamos noivos no ano passado. Por quê?
Porque eu tenho a impressão de que ele se parece com alguém que eu conheço. Como é o sobrenome dele?
É Malfatti. É Mário Malfatti.
Malfatti. É isso mesmo. Agora já sei com quem é que ele se parece. Depressa, vamos atrás dele. Quero assistir ao seu encontro com o Germano.
Germano, onde está você?
O que é que você está fazendo aqui, amigo? Também fugiu, hein? Cadê o meu dinheiro?
Maldição! O revólver me engasgou!
Mãos ao alto, Germano! Larga essa navalha!
Inspetor Nogueira! Eu estou perdido.
Largue a navalha, Germano. Você está preso. Você, Mário, dê-me revólver. Por que tentou matar o seu cúmplice? Já sei. Você não queria pagar o combinado pela morte de Dona Conceição.
Possível, inspetor? O senhor tem certeza?
Claro que tem certeza, senhora. Olhe para o seu amigo. É a imagem da culpa e da derrota. Eu lamento muito, senhorita Cinti.
Mas seu nojo é um criminoso. Foi ele quem contratou Germano para matar aquela pobre senhora. É o mandatário do crime.
Mas Mário, Mário, diga alguma coisa. Mário, diga que não é verdade.
É verdade, sim. Foi ele quem me procurou e combinou o golpe.
Ai, meu Deus.
Me ofereceu 2 milhões, mas fugiu. Fui no lugar do encontro e ele não apareceu. Mas o mais gozado é que eu procurava 2 vezes.
Você o procurava como cúmplice e também como testemunho.
Pois é.
Esse é o mais curioso da história.
Mas quer dizer que Mário, ontem à noite, assistiu a um crime por ele mesmo planejado?
Sim, senhor Ari. Naturalmente, seu amigo não tinha muita confiança no cúmplice.
Sim.
E resolveu vigiar a consumação do assassinato.
Sim.
Para ter a certeza. Por isso, mandou o assassino entrar por uma janela e estrangular Dona Conceição às 10 horas, quando a governanta Maria se encontrava ausente. E ele se achava de visita a seu apartamento. Por acaso, seu apartamento fica em frente à casa da vítima. E de lá ele poderia apreciar tudo. Assim foi feito. Seu amigo pediu-lhe o binóculo emprestado e assistiu ao crime. Mas Germano viu a sombra de um homem na veneziana e decidiu silenciar a única testemunha.
Pois é, eu não queria esfriar o homem, inspetor. Queria só lhe meter medo, para ele não dar a dica. Mas não sabia que, afinal de contas, ele era meu chapa.
Acontece que o senhor Mário resolveu não pagar o dinheiro prometido ao matador e fugiu para esta fazenda em companhia da noiva. Já tinha planejado a fuga, esperando que a polícia prendesse Germano e o encarcerasse sem que ele o denunciasse. Não é verdade, senhor Mário Malfatti?
Só falarei na presença de meu advogado.
Ô, Mário, isso é verdade? Você mandou matar aquela pobre senhora?
Não se meta nisto, Ari.
Mas por quê? Por quê? Qual foi o motivo do crime, meu Deus? Eu não compreendo.
É fácil de compreender, senhorita. Seu ex-noivo precisava de muito dinheiro para se casar e continuar sustentando a vida de rapaz rico que levava. Ora, com a morte de Dona Conceição, ele esperava herdar 200 milhões de cruzeiros.
Como? Então o testamento da velha...
Sim, senhor Ari. Apesar de seu grande amigo, o senhor Mário nunca lhe disse que tem mãe viva, exercendo uma profissão modesta. Pois é. Ele é filho de Maria Malfatti, a governanta da falecida Dona Conceição. Portanto, os culpados são 3 e não apenas 2. Logo que eu vi o senhor Mário, notei a semelhança fisionômica. Foi por isso que retirei todas as balas de seu revólver, evitando que ele fuzilasse o cúmplice, como era sua intenção.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, testemunha ocular do crime. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Newton da Mata Vivendo, Ari Laio Júnior foi o Mário, Carmen Dolores a Emília, Orlando Melo Germano, Wanda Lacerda Maria, Maralise Cíntia, Rodney Gomes o delegado Maurício, Carlos Leão como sempre Vivendo, Inspetor Nogueira. A contrarregra foi de Jorge Moreira, no controle técnico Renan Fontes e na sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão com direção de rádio teatro de José Valuzzi e supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.